Deputado, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui no nosso Com a Palavra nessa manhã de sexta-feira. Como vai o senhor?
Bom dia, amigos. Bom dia a todo o povo brasileiro que nos ouve neste momento através desta grande emissora, que é a emissora do Congresso da Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui no Piauí já, dando essa entrevista via telefone, mas com muita alegria pela grande repercussão que teve o lançamento deste livro. Você tem uma ideia, apenas naquele momento, que durou em torno de 2 horas do lançamento, ali no Salão Verde, ao lado do plenário da Câmara, foram distribuídos 450 exemplares.
Olha.
Exemplares em menos de 2 horas. E a procura é muito grande dos governadores, dos prefeitos, dos empresários, das autoridades do governo, de diversos ministérios, mas, acima de tudo, pelo conteúdo da matéria, como você mesmo já falou.
Uhum.
Um estudo de mais de 10 anos de dados comparativos que nós fazemos de todos os países do mundo, o Brasil comparado com todos, e nesta comparação podemos avaliar que o PIB do Brasil é maior do que o somatório do PIB dos 53 países da África, inclusive a África do Sul. Mas a grande disparidade existe aqui no país. O desequilíbrio regional, o que se investe nos outros estados do Sul e do Sudeste, comparado com o Nordeste, por exemplo. O Nordeste, que já teve uma participação no PIB maior, quase 14%,
está
13,5%, a tendência é cair. Cair porque estão acabando com os órgãos mais importantes de investimento e de desenvolvimento da região, que é a SUDENE e o DENOX. Então, nós brigamos pela revitalização e pelo restabelecimento dos investimentos nestes dois órgãos, mas, acima de tudo, o Nordeste como um todo, porque a população, como é uma região pobre, cresce maior do que das outras regiões mais ricas. O número de filhos por família é maior do que no Sul e no Sudeste.
Verdade.
Diminui a renda per capita. Então, o per capita do Nordeste, cada dia agora, está diminuindo pela suspensão de grande parte dos grandes investimentos e pelo aumento do número de habitantes.
Sim.
Então, como você já falou, nós avaliamos o desequilíbrio, a variação absoluta, relativa, per capita, de todos os indicadores econômicos, fora os indicadores sociais. Fora os indicadores sociais. E também podemos avaliar a importância do agronegócio no crescimento do PIB. O agronegócio tem puxado a economia para cima. Nós avaliamos o setor da indústria, do comércio, dos serviços, mas, acima de tudo, do agronegócio. E você sabe, no ano de 2017, os estados que mais cresceram a sua economia através do PIB foram os estados que o agronegócio tem uma importância muito grande. Foi Mato Grosso do Sul, o Paraná, o Maranhão e aqui o meu querido Piauí.
Sim.
Que cresceram bem mais do que a média nacional. Então, nós estamos muito felizes deste livro ter mais ou menos 500 mil microdados e que sirva de orientação para todos aqueles que necessitam de informação, compilado numa só publicação.
Sim.
Porque senão eles iriam pesquisar inúmeras fontes para obter a ver 2 ou 3 informações. E ele é comparativo. Ele é comparativo dentro das unidades federais.
Pois é, deputado, uma coisa interessante que o senhor levanta aí, a questão da renda per capita. A gente sabe que nos países como o Brasil, que tem um problema sério de distribuição de renda, a renda per capita acaba não sendo um dado importante para a gente avaliar a economia como um todo, mas ele não é relevante no momento em que a gente sabe que a distribuição que a gente faz per capita, se você faz aquela distribuição que é o cálculo básico da renda per capita, ele não funciona por uma razão muito simples, porque as pessoas não têm aquele valor na mão, porque a distribuição de renda ela é desigual. Agora, só falou do Nordeste...
Muito concentrado.
Agora, só falou do Nordeste, e eu queria voltar à questão do Nordeste, porque é um assunto que, de fato, o senhor fez uma provocação aqui que me interessa bastante, eu achei muito interessante, que é a questão da volta a condições que o Nordeste já enfrentou no passado e que, de repente, ele tinha, mais ou menos, dado uma saída dessa situação nos últimos, digamos, nos últimos 15 anos para cá. Nós tínhamos um problema muito sério nos anos 70, 80, até no início dos 90, que era a exportação, né, de mão de obra do Nordeste para outras regiões do país, até por falta de oportunidades no próprio Nordeste. Isso começou a mudar no século XXI, na primeira década e início da segunda década do século XXI. A gente teve uma alavancar muito grande da economia do Nordeste, crescendo a taxas muito superiores ao restante do país, taxas quase chinesas, eu diria. E aí, depois disso, nós voltamos. Então, pelo que o senhor está dizendo, e eu queria que o senhor confirmasse e analisasse isso, a níveis de, quer dizer, a níveis que a gente já teve no passado, ou seja, o Nordeste voltando a patamares inferiores em termos de crescimento e de importância no PIB do país. Nós estamos correndo o risco do Nordeste voltar aos anos 80, deputado?
Correndo sério risco. Primeiro, o pouco contribuiu para crescer. Eram os incentivos do FINO, a renúncia do imposto de renda. O FINO acabou no ano passado. E o incentivo do imposto de renda acaba esse ano.
Uhum.
Segundo, eram os programas sociais. Por exemplo, o Bolsa Família já representou mais de 53% da Bolsa Família do Brasil. Estava tudo no Nordeste.
Uhum.
Por quê? Porque era a região mais pobre, não era... porque estava um privilégio, não.
Ah, entendi.
E agora, primeiro, acabaram os incentivos. Segundo, o crescimento dos programas sociais está travado, né? A população aumentando. Os investimentos empresariais inibidos. Está aí os bancos com dinheiro sobrando e as empresas não querem... às vezes investir, porque tem insegurança aqui, principalmente em relação ao Nordeste. E por último, o fim da guerra fiscal. Quero acabar a guerra fiscal. Eu sei que a guerra fiscal dá um prejuízo por um lado, mas dá um lucro pelo outro, pelo investimento. Acabando a guerra fiscal, pelo menos de novos empreendimentos, toda empresa vai ser atraída a investir no Sul e Sudeste.
Sim.
Porque tem, todo mundo é consumidor e é uma população muito expressiva. Então isso vai contribuir decisivamente para diminuir a percentagem de crescimento do PIB e das riquezas do Nordeste em relação ao resto do Brasil.
Uhum. O que o senhor acredita que pode ser feito para reverter esse quadro, hein, deputado? E agora... que nós estamos num período próximo das eleições, como é que o senhor pretende, eu imagino que os demais parlamentares dos estados do Nordeste também pretendem, trazer esse assunto à pauta para os candidatos à presidência, buscando deles um compromisso para tentar reverter esse quadro e não permitir que o Nordeste volte à situação que já viveu em tempos passados?
Já começando. Primeiro, a renegociação do passivo vencido, do exército vencido, dos agricultores do Nordeste, que a cada 10 anos convive com 6 ou 7 instabilidades climáticas, que às vezes perde a totalidade da safra ou diminui a produção, a produtividade e, consequentemente, os seus ganhos, e impede dele pagar suas contas com o banco, ficar travado. Nós, como coordenador da bancada do Nordeste, passamos quase 2 anos estudando todas as consequências dessa inadimplência, todos os efeitos e a inibição de novos investimentos, porque ele estava travado no banco. Então nós votamos uma lei, foi renovada esta lei, para que os agricultores possam parcelar com desconto, de acordo com a faixa. O maior desconto é bem pequeno, o menor desconto é mais expressivo. E deixar este agricultor, que dá quase 1 milhão no Nordeste, 1 milhão, voltar a produzir. Uhum. Voltar a produzir. Porque antigamente, quando se negociava com o banco, não podia mais tirar empréstimo para voltar a produzir, ficava travado. Então, volta a produzir. Segundo, lutar para reativar o Finó.
Uhum.
O Finó, claro, ao lado do Finó, eles foram criados juntos. Finó é do Norte. Finó, para que as empresas tenham atração de vir para o Nordeste, com, incentivada com recursos da Sudene e da Sudam, no caso do Norte.
Sim, sim.
No caso do Norte. Terceiro, da importância que já teve no passado, o Denox, na construção de mais açude que o Nordeste precisa, de construção de mais água,
claro.
Conclusão da Transnordestina, aqui no Piauí, que não é o Denox, é outro óleo, e também a transposição do Rio São Francisco. São as obras mais importantes, estruturantes para a vida do Nordeste.
Uhum. Agora, deputado Júlio César, uma reforma tributária também não entraria aí nessa sua lista de prioridades? A gente sabe que o imposto aqui no Brasil não distingue ninguém, nem pobre, nem rico. 50% da receita obtida com tributos vem do consumo de bens e serviços. Imposto sobre patrimônio e renda só corresponde a 25% da receita tributária. Lucros e dividendos não são tributados. Quer dizer, uma reforma tributária não seria também uma prioridade, deputado Júlio César? Para acabar com essa desigualdade?
Eu ia chegar lá. Só podemos diminuir a diferença entre ricos e pobres se tratar os desiguais desigualmente, priorizando os mais fragilizados. É o caso da reforma tributária. E daí tem um projeto de reforma tributária muito interessante do deputado Raul, em quem eu tenho discutido muitas vezes o seu projeto, aprimorar, botar as compensações para regiões mais pobres, e tratando de diminuir, tributar mais os ricos e menos os pobres. No Brasil é o inverso, é o inverso. Fazendo isso, com certeza, o Nordeste vai ter uma grande vantagem, porque é a região que tem mais gente pobre em todo o Brasil.
Uhum.
Então, uma reforma tributária que compense essa distribuição de renda, que transfira para os entes federados mais necessitados, mas como é o critério do fundo de participação dos estados. Eu acho que qualquer distribuição de recursos arrecadados pela União para os entes federados, que seja adotado o critério do fundo de participação dos estados brasileiros, que ele é inversamente, uma boa parte inversamente proporcional a renda per capita de cada região, de cada estado e de cada município.
Nós estamos conversando com o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, autor do livro Brasil e Mundo em Dados Comparativos. Deputado, falando em dados comparativos, a gente tem, quando a gente faz a comparação do Brasil com o restante do mundo, acho que é muito importante a gente saber como está a nossa posição, tanto econômica quanto social, em relação aos demais países dos BRICS. Por quê? Porque os BRICS têm, digamos, uma estrutura econômica e social semelhante à nossa. Estamos falando aí de, evidentemente, de China, de Índia, de África do Sul, né? E, enfim, da Rússia. Como é que o Brasil está nessa posição, junto com os demais países em desenvolvimento, e especialmente dos BRICS, se a gente fizer uma comparação de aspecto econômico e social com o país? O seu livro traz alguma alusão exatamente aos demais países em desenvolvimento, que estão mais ou menos na mesma situação do Brasil?
Isso tudo está colocado no livro. É claro que são continentes diferentes. Então você vendo aí, por exemplo, a China, a África do Sul, o Brasil e os outros. Parece que são 5, não são 5?
Isso, os BRICS são...
Então você pode avaliar o problema de renda, de investimento, de diversos indicadores.
Uhum.
Então ele está, não sei se você já tem uma cópia do livro, se não tiver eu mando deixar aí para você.
Opa, será um prazer.
É muito importante. ainda não.
Será um prazer, ainda não. Será um prazer em tê-lo, viu?
Pegar no meu gabinete aí, no 944, eu estou no Piauí, indo agora para o interior.
Sim, sim. Mas eu já peço para encomendá-la.
É fazer este comparativo.
Uhum.
O BRICS são países em desenvolvimento, estão fora daqueles outros que já são mais desenvolvidos. Mas é bom que vocês tenham aí para fazer uma avaliação econômica, social, de cada um desses conjuntos de países que formam determinado bloco.
Uhum. Agora, deputado, como é que foi feito, como foi o processo, o trabalho de investigação, de pesquisa, para poder elaborar esse livro? Conta um pouco para a gente sobre como que foi esse processo de estudo, esse processo de levantamento, com quem o senhor contou de apoio. Conta um pouco para a gente sobre a concepção desse livro.
Bom, foi uma pesquisa permanente, uma solicitação permanente aos órgãos oficiais, que todos têm a fonte, tá? A fonte citada. E nós já tínhamos a experiência do outro, Brasil e Mundo em Dados, que foi publicado em 2014.
Exato.
Em dados de 2012.
Uhum.
E este é diferente, porque nós botamos 3 exercícios, 13, 14 e 15. Por que que não botamos 16? Porque não é fácil você conseguir todos esses dados num só exercício. Então, nós colocamos 13, 14, 15, cheio de gráficos, cada ano tem um gráfico, para avaliar a relatividade,
uhum,
o per capita e o absoluto, e um livro que está sendo procurado por todo. Tem governador que me pede 30, 50 exemplares para distribuir com seus secretários, prefeitos, uhum, e mais prefeitos que me pedem, empresários, as associações, porque é muito importante pela comparação dos dados.
Uhum.
Eles comparam, por exemplo, dados lá em São Paulo, dos municípios um com os outros.
Sim.
Na região sudeste ou do nordeste, dos estados com eles próprios. Então é muito importante essa avaliação comparativa.
Porque,
agora, deputado,
de certo modo, funciona como orientação, né, a essas coisas.
É uma orientação, mas ao mesmo tempo há uma preocupação, né? Porque a partir dos dados levantados, a gente fica pensando como mudar esta triste realidade. Como é que o senhor vê o Brasil no futuro, deputado Júlio César? O senhor consegue aí vislumbrar uma realidade diferente? Pra...
Veja bem, no ano passado, no ano 2016, o crescimento da nossa economia foi negativo, foi menos 3,6. Em 2017 já foi 1,1. E a projeção de 2018 é crescer 2,2. A média mundial é mais de 3. Mas que estava negativo 3 e pouco, que já está positivo 2, é muito importante. O Brasil tem revertido muitos indicadores econômicos, sociais, mas acima de tudo de arrecadação. A arrecadação da Receita, ontem eu estive com o ministro, tem crescido sem pressão do governo, pela eficiência da máquina arrecadatória. O que nós, da vez, questionamos nessa arrecadação é o problema do compartilhamento com os entes federados, estados e municípios. Tinham alguns questionamentos, pedi, inclusive, auditoria do Tribunal de Contas sobre esse compartilhamento, primeiro pela classificação dos tributos. O que é dividido com os entes é o IPI e o IPODEMA. Depois, além da classificação dos tributos, o compartilhamento, saber se estão compartilhando tudo. Porque muitas vezes já identifiquei, por mais de 40 vezes, e retenção daqueles refis onde estão incluídos todos os tributos.
Sim.
E às vezes a Receita, em vez de botar na conta do IPI do Imposto de Renda, bota numa conta chamada Outras Receitas da União. Aí a gente descobre, vai lá no diálogo, que eu gosto muito de resolver o problema dialogando, E às vezes a gente consegue pagar, como já pagaram mais de 40 vezes, mais de 14 bilhões a estados e municípios de 2009 para cá.
Uhum.
Então, nós estamos acompanhando passo a passo todas as arrecadações, os compartilhamentos, os refis, para não dar prejuízo aos outros entes federados, principalmente aquele que mais precisa, que são os municípios que eu defendo. Fui prefeito, sou presidente da Frente Municipalista,
uhum.
e todos os dias o que eu faço é defender o aumento da participação no bolo tributário brasileiro dos municípios, que agora é 17%, 18%, e eu quero que chegue a 20%, a 20%, como foi em 88 instituído este critério.
Uhum. Muito bem, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, autor do livro Dados Comparativos, o Brasil e o Mundo em Dados Comparativos, lançado aí a segunda versão desse livro, lançado agora nessa última quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Júlio César, muito obrigado por participar aqui conosco, por trazer essas informações importantíssimas aí a respeito, né, do nosso país, tanto de um diagnóstico que nós, né, que nós temos aí a respeito da nossa situação, como também pensando em prognóstico, em perspectiva para o futuro, para que a gente possa aí ter um futuro melhor, sabendo com mais consistência, com mais qualidade dos dados que nós temos hoje no país, para poder construir, né, a partir dessas informações e buscar construir um futuro mais, de mais igual, menos desigual, né, para a nossa população. Muito obrigado por participar conosco e um grande abraço para o senhor. Excelente fim de semana, deputado.
Um abraço a todos e bom dia.
Bom dia. Está a participação do deputado Júlio César, PSD do Piauí, conversando com a gente sobre o seu livro O Brasil e o Mundo em Dados Comparativos.